passamos a apresentar Escala Brasileira.
Estamos começando mais um Escala Brasileira. O convidado de hoje é o Chorão Danilo Brito. Tudo bem, Danilo?
Tudo bem, prazer.
Satisfação, né? Pela primeira vez no programa.
Exatamente, primeira vez. Depois de muitos desencontros aqui no bairro
do Brasil. Pois é.
Primeira vez no programa, é uma satisfação.
Incrível isso, né? E diga-se de passagem, já com 14 discos, né?
Não. Não, ainda não.
Não, entre discos. Teus e participações de outros,
sim, participações,
né?
tem isso.
Deve ter em torno Deve disso, ter. E não mais, né?
Uhum.
Muito bem, vamos começar com a formação musical. A gente sempre procura entender a mente do artista através daquele ambiente afetivo, musical que ele tinha na infância.
Sim. Eu costumo dizer que eu sou São Paraibaiano, né? Isso não existe, eu acho. Eu nasci em São Paulo. Me criei em São Paulo, moro em São Paulo até hoje. Só que o meu pai é paraibano e minha mãe é baiana, né? Eles se casaram em São Paulo e lá tiveram filho e tal. Mas eu também morei um ano na Paraíba, na terra do meu pai. E meu pai é músico, amador, né? Então eu tinha influência direta, aquele sotaque nordestino, né? Musical, né? Do choro nordestino, né? Que é um tanto diferente, cada região tem o seu sotaque, tem a sua particularidade. A minha formação é essa.
A tua mãe também é musicista?
Não.
Não, mas ela acompanhava a carreira,
só,
né?
Só. Meu irmão mais velho, Denilson, é 15 anos mais velho que eu. E quando eu nasci, ele já estava gostando bastante de choro. Já começou a comprar discos de vinil e formou ali uma coleção de discos. Jacó do Bandolim, Rodrigo Azevedo. Então a minha criação foi essa. Meu pai tocando bandolim, cavaquinho. Denilson também, gostando bastante de cavaquinho, tocando um pouco. E eu toco de ouvido até hoje. A minha formação é essa, de ouvir discos em casa e reproduzir aquilo. Tirar músicas de ouvido. E também, depois, acho que com uns 8 anos de idade, eu comecei a frequentar as rodas de choro, onde eu colocava tudo aquilo em prática. Né?
Claro. Tem alguma música para a gente abrir o programa de hoje que você queira chamar, que seja realmente uma...
Bom, já que você tocou nesse negócio de iniciação, vamos começar aqui com Moleque Atrevido, que faz parte do primeiro disco que eu gravei com 13 anos de idade. É uma composição minha, na verdade é a minha primeira composição. Que eu considero, não tinha outras lá, mas aquelas lá não. Eu achei que não tinha valor algum. Mas aqui Moleque Atrevido, que faz parte do disco Moleque Atrevido, lançado em 1999, porém gravado em 1998. Thank you.
Você está acompanhando a Escala Brasileira? Danilo Brito é o convidado de hoje. Danilo, com 13 anos, já disco na mão, é uma responsabilidade que pouca gente tem hoje, né?
Sim.
Quer dizer, você tem facilidade para gravar CD, mas a responsabilidade de ter um CD é uma coisa interessante.
É verdade. E naquela época é o seguinte, ainda era um grande feito gravar um CD, né? Mas quando eu estava na loja de instrumentos musicais contemporâneos, que tinha e tem até hoje Rosas de Choro aos sábados pela manhã, o produtor musical Theo Azevedo, compositor também, violeiro lá de Minas Gerais, ele chegou e falou: menino, você quer gravar um disco? Eu falei: claro. Eu fiquei emocionadíssimo com aquilo, né? Só que eu preciso falar com seu pai. Ah, ele tá ali, eu vou chamar ele. Meu pai que sempre acompanhou as Rosas de Choro junto comigo. E aí, consequência disso, saiu o disco Moleque Atrevido.
E depois dele vieram os outros que na verdade, assim, você tem... Tava conversando comigo aqui enquanto a gente ouvia a música, né?
Uhum.
A gente conversando sobre a insatisfação do artista naquilo que ele grava, que aquele registro é um momento, é um instantâneo daquela hora.
Olha, eu não sei se todo mundo é assim, como eu sou, mas eu posso dizer por mim que é o seguinte, tecnicamente... Até que dá para relevar. Só que sentimentalmente é praticamente impossível. Eu não consigo ouvir um disco meu mais. Aliás, no dia seguinte já não consigo mais ouvir. Você grava, tudo bem. Na hora que você grava, ou melhor, na hora que eu gravo, vou dizer por mim, né?
Claro.
Na hora que eu gravo, eu digo, eu não posso fazer melhor que isso. E eu dei o melhor de mim aqui.
Mas chega ao ponto, assim, do momento da masterização do disco, você já está...
Por exemplo, aí você tem que mixar, você tem que masterizar. Falei, puxa, mas podia ter feito melhor, né? Tecnicamente, está daquele jeito. Só que o seu sentimento já é completamente diferente.
São coisas que não andam exatamente paralelas, né? O teu emocional faz com que você tire uma nota de uma determinada forma. Técnica entra para você conseguir aquilo que o teu emocional pede, seria isso?
A impressão que a gente tem é que a gente é muito volátil, né? Parece que tem impulsos emocionais, né? E cada hora é de um jeito, né? Você pede para eu tocar uma nota aqui, daqui a 5 segundos você pede para eu tocar a mesma nota, ela vai sair com uma energia completamente diferente.
Sem falar nas outras questões também.
Exato.
Vamos lá para a segunda música de hoje? Vai ser de outro disco?
Sim, pode ser.
Pode?
Pode ser. Sussuarana é uma música que me pedem muito. É também de minha autoria, que é do disco Perambulando. O disco Perambulando que fez parte da premiação do Prêmio Visa, que eu venci aqui como melhor instrumentista em 2004. Né? Fez parte do prêmio. E dentre muitas músicas minhas aqui também tem choros clássicos desse disco. É um disco de choro bem tradicional, assim como também é O Moleque Atrevido. Mas aqui uma música que, para minha satisfação, me pedem muito e é de minha autoria, é Sussuarana, que eu fiz em homenagem a um sítio da família do meu pai, lá na Paraíba, no interior da Paraíba. Thank you.
Estamos apresentando Escala Brasileira.